STF retoma julgamento dos kids pretos e avalia plano contra Moraes na trama golpista. O Supremo Tribunal Federal retomou nesta terça-feira o julgamento dos 10 integrantes do denominado Núcleo 3 da trama golpista, grupo composto por 9 militares, entre eles os conhecidos kids pretos e um policial federal. A etapa atual do processo marca a continuidade da análise de um conjunto robusto de acusações envolvendo atos coordenados para pressionar instituições, monitorar autoridades e, segundo a Procuradoria-Geral da República, tentar viabilizar a ruptura da ordem democrática no país. A sessão recomeça com o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, seguido pelos ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino, que formarão o primeiro bloco de análise do caso. O julgamento havia iniciado na semana passada, quando foram realizadas as sustentações orais da acusação e das defesas. A Procuradoria-Geral da República defendeu a condenação dos 10 réus, enquanto os advogados insistiram na absolvição, argumentando falta de provas e narrativas descontextualizadas. 6 dos réus pertencem ao grupo conhecido como Kids Pretos, termo utilizado para identificar integrantes das Forças Especiais do Exército, cujo treinamento é voltado para operações sensíveis e de alta complexidade. Uma das acusações mais graves atribuídas ao núcleo é a de que o grupo teria planejado o sequestro do ministro Alexandre de Moraes, tentativa que estaria associada à operação apelidada de Copa 2022. De acordo com a PGR, a ação teria chegado a entrar em fase operacional, mas foi cancelada pouco antes da execução. Outra acusação relevante é a participação dos réus na produção e divulgação da carta ao comandante do Exército Brasileiro, documento por meio do qual oficiais da ativa tentaram pressionar o comando da Força Terrestre a aderir a um movimento de ruptura institucional. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu que 9 dos acusados sejam condenados pelos 5 crimes atribuídos a eles, incluindo golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, associação criminosa armada, violência política e monitoramento ilegal de autoridades. Para um dos réus, o tenente-coronel Ronald Ferreira de Araújo, Gonet solicitou reclassificação para o crime de incitação ao crime, cuja pena é menor. Segundo o procurador-geral, as provas mostram apenas uma conduta incitatória pontual, distinta da atuação coordenada imputada aos demais. O réu de maior patente é o general da reserva Estevam Teofilo, que comandava o comando de operações terrestres. A acusação aponta que ele teria aceitado coordenar as forças terrestres em eventual ruptura. Já o único réu não militar é o policial federal Vladimir Soares, acusado de repassar informações sigilosas sobre a segurança do então presidente eleito Lula e de participar das discussões do plano de sequestro. 4 réus são acusados de atuar para neutralizar autoridades centrais do regime democrático, os tenentes coronéis Hélio Ferreira Lima, Rafael Martins de Oliveira, Rodrigo Bezerra de Azevedo e o próprio Vladimir Soares. A partir de dados de antenas de celulares e mensagens trocadas no grupo Copa 2022, a PGR afirma que Lima, Oliveira e Azevedo participaram do monitoramento de Moraes. No dia 15 de dezembro, após a sessão do STF ser suspensa, a operação teria sido desmobilizada. As defesas, porém, contestam a precisão dos dados de localização e afirmam que os militares estavam em outros locais. Azevedo alegou que estava em Goiânia celebrando aniversário, e que encontrou por acaso um dos aparelhos envolvidos no grupo de mensagens. Oliveira afirmou que o arquivo chamado Copa 2022 encaminhado ao tenente-coronel Mauro Seide era uma referência à Copa do Mundo, negando relação golpista. Vladimir Soares, por sua vez, nega ter repassado informações da segurança do presidente eleito e sustenta que seus áudios, nos quais diz que participaria de uma equipe para prender Moraes e que iriam matar meio mundo de gente, foram retirados de contexto. Outros 5 réus são acusados de empregar táticas de pressão à alta cúpula das Forças Armadas, o general Estevam Teofilo, os coronéis Bernardo Romão Carria Neto, Fabrício Moreira de Bastos e Márcio Nunes de Rezende, além dos tenentes coronéis Ronald Ferreira de Araújo Júnior e Sérgio Ricardo Cavalieri de Madeiros. De acordo com a acusação, Carria Neto, Bastos, Rezende e Madeiros participaram de uma reunião em novembro de 2022 na qual teriam sido discutidas ações para pressionar o comando das forças, inclusive a redação e divulgação da carta. Eles negam e afirmam que se tratava apenas de uma confraternização. A acusação destaca ainda que Teofilo esteve no Palácio da Alvorada em dezembro de 2022 e trocou mensagens com Mauro Seide durante o encontro de Bolsonaro, ocasião em que, Segundo a PGR, teriam sido feitas tratativas para uma adesão militar ao golpe. Teófilo argumenta que esteve com Bolsonaro apenas para acalmá-lo, negando qualquer discussão golpista. A primeira turma do STF já condenou 15 pessoas pela trama golpista, incluindo 8 integrantes do chamado Núcleo Crucial, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, e 7 do grupo responsável por disseminar desinformação. Em dezembro, está previsto o julgamento dos 6 integrantes do chamado Núcleo 2, apontado como responsável pela coordenação operacional da organização criminosa.